Maia Magnética. À sexta-feira, entre a 1 e as 2 da tarde, damos espaço ao Conselho da Maia. Maia Magnética, uma comunidade onde todos contam e são importantes. Apoio Câmara Municipal da Maia.
Boa tarde, começamos aqui mais um programa Maia Magnética. Nesta edição está em destaque o Festival Maia ao Palco, mostra de teatro de amadores, que se realiza no Fórum da Maia entre os dias 22 e 27. Ainda em foco a exposição de fotografia da Biblioteca Municipal da missionária leiga comboniana Cristina Sousa, sobre a missão que realizou na República Centro-Africana. Fique connosco até às 2 da tarde para conhecer melhor estes temas.
Onde quer que esteja, onde quer que vá, no ar, a melhor da região.
Este ano a programação da Mostra e Primavera do Teatro estão também inseridas na programação das comemorações dos 50 anos do 25 de Abril, promovidos pela Câmara da Maia. A Mostra de Teatro de Amadores realiza-se no Fórum da Maia de 22 a 27 deste mês. Vai contar com a presença de 6 associações e grupos culturais do Conselho da Maia, num total de 8 espetáculos de teatro. O desafio do Pluro da Cultura, como revela aqui a Daniela Pego, do Teatro Arte e Imagem, foi de, nas suas apresentações, poderem celebrar a data que assinala a liberdade.
Bom, esta mostra, antes de mais, gostaria de dizer que é uma iniciativa da Câmara Municipal da Maia e do Teatro Arte e Imagem. E este ano, a Câmara Municipal da Maia, através do seu Pluro da Cultura, fez o desafio aos grupos e às associações culturais do Conselho para criarem um espetáculo a partir do tema 25 de Abril. Assim aconteceu, dos 8 espetáculos que vamos ter em cena, 5 deles vão retratar o tema.
São espetáculos que têm também o contributo de vários dos grupos que existem na Maia. Há aqui esta inserção também no certame.
Bom, estes grupos trabalham de forma individual, cada grupo faz o seu trabalho, apresenta a sua proposta. Isto é uma mostra que representa, na verdade, a existência de um espaço de confronto de experiências artísticas e que fomenta o espírito crítico entre parceiros, entre os vários artistas dessas associações e também entre o público em geral. E, na verdade, a mostra pretende dar a conhecer à comunidade maiata o trabalho que é feito pelos grupos culturais do Conselho. Muitos destes grupos decidiram e aceitaram o desafio de pegar neste tema e muitos dos espetáculos são de autorias dos próprios encenadores dos grupos, tirando um deles, que é uma espécie de homenagem, é uma adaptação feita a uma trilogia que o Teatro da Imagem fez sobre o 25 de Abril, e, portanto, eles não trocam entre si momentos de ensaio, mas conhecem o trabalho que uns e outros estão a fazer e esperam sempre ansiosamente pelo momento da apresentação no maior palco, onde podem, por fim, ver o trabalho final.
Todos os espetáculos são apresentados no Fórum da Maia.
Todos os espetáculos são apresentados no Fórum da Maia.
Algumas das peças da Maia ao Palco e atividades da Primavera de Teatro vão ao encontro do desafio proposto, o de celebrar os 50 anos do 25 de Abril. Um certame que já tem público fiel.
Bom, o público tem vindo a sofrer assim uma mutação. Ao início, quando começou a mostra, há 15 anos, o público era claramente um público de associados das associações, uns iam ver os outros, cada grupo associativo ia ver o seu grupo de teatro a representar. Entretanto, a mostra criou uma outra dimensão e temos hoje um público variado. Não temos espetáculos que são trabalhados para público escolar. Os espetáculos são feitos maioritariamente à noite, às 21h30, e, portanto, são feitos para um público geral, muitos deles maiatos, da maior parte, e é um público que tem vindo a crescer e que tem vindo a acompanhar a mostra desde o início.
Como é que se pode aqui dar uma ideia da evolução deste festival ao longo dos anos?
Eu acho que a evolução se prende principalmente não pelo número de participantes, mas pela forma como estes artistas de teatro de amadores trabalham. Eu acho que há um cuidado maior em tudo o que é a estética teatral, a cenografia, a iluminação, a própria dramaturgia e até a interpretação. Cada vez mais os encenadores destes grupos são pessoas que têm alguma formação ou currículo de um trabalho em expressão dramática, portanto, eu acho que a evolução vem nesse sentido, é uma evolução artística.
Maio ao Palco decorre a partir do dia 22. 6 associações e grupos do concelho levam a cabo 8 espetáculos de teatro no Fórum da Maia. Daniela Pego Duarte Imagem fala-nos mais daqui a pouco, também de exposições que vão acompanhar este festival de teatro.
Maia Magnética. À sexta-feira, entre a 1 e as 2 da tarde, damos espaço ao Concelho de Maia.
Em paralelo com a Mostra de Teatro, que decorre de 22 a 27 de março, a programação tem ainda uma Hora do Conto, uma leitura interpretada para crianças este ano sobre o 25 de Abril. Será a leitura de O Tesouro, de Manuel António Pina. Ao longo do festival vão decorrer ainda 2 exposições no Fórum da Maia, uma com todos os cartazes de todas as edições, como é habitual todos os anos acontecer, e outra, explica aqui Daniela Pego, do Grupo Arte e Imagem, é uma exposição com materiais do tríptico da obra Identificação de O Meu País.
Este ano o Teatro Arte e Imagem também quis, nesta edição de Primavera do Teatro, fazer uma homenagem aos 50 anos de 25 de Abril e, por isso, como temos, como falei há pouco, uma trilogia sobre o tema, decidimos fazer uma pequena exposição, uma instalação sobre essa trilogia, com alguns elementos dos 3 espetáculos, alguns figurinos, os textos, imagens, e pronto, foi dessa forma que achamos que podíamos também responder a este desafio do Pelouro da Cultura da Câmara Municipal da Maia.
São 2 exposições para ver no Fórum de 22 a 27 deste mês, enquanto decorre o Maia ao Palco com grupos de teatro amadores da Maia que trabalham em conjunto com o Teatro Arte e Imagem em parceria com a Câmara da Maia. Daniela Pego, sendo o Arte e Imagem profissional, de que forma esta companhia contribui para a evolução e preparação destes grupos?
Não existem sessões preparatórias. Estes são grupos que vão acompanhando toda a atividade do Teatro Arte e Imagem, que está sediado na Maia, na Quinta da Caverneira, mas existe uma disponibilidade completa do Teatro Arte e Imagem, das pessoas que lá trabalham, dos artistas, para acompanhar os processos de trabalho destes grupos. É isso que acontece, quer a nível da interpretação, encenação, técnico. Os grupos vão solicitando a presença da companhia num ou noutro ponto e nós vamos acompanhando ensaios ou às vezes apenas fazemos conversas e chegamos assim aos grupos da forma que podemos e que gostamos de chegar. Estamos o mais perto possível deste processo deles. É com muito entusiasmo que o Teatro Arte e Imagem vive esta mostra e os grupos também. E, portanto, é desta forma que trabalhamos em conjunto.
É uma aposta na colaboração com um fim comum, a dinamização do teatro no Concelho da Maia. É neste propósito que aposta a Câmara da Maia e o Arte e Imagem, culminando com esta mostra de teatro de amadores Maia ao Palco. Tome nota na sua agenda, este ano de 22 a 27 de março haverá 8 espetáculos de 6 grupos amadores. 2 grupos da AMAR, Associação de Música e Artes do Espetáculo, o grupo Curta Cena e o TIAMAR, ainda o ICM, Instituto Cultural da Maia, a Escola Dramática e Musical de Milheiroz da Maia e o Santi Martini da Associação Juventude Barcarense, bem como a Turma de Teatro Conservatório de Música da Maia.
Maia Magnética. À sexta-feira, entre a 1 e as 2 da tarde, damos espaço ao Concelho de Maia.
Abriu na segunda-feira, dia 11, e decorre até ao dia 30 deste mês, na Biblioteca Municipal da Maia, a exposição de fotografia Uma Maiata por África. Na mostra pode conhecer a história de Cristina Sousa, uma maiata que realizou uma missão missionária de 2018 a 2020 na República Centro-Africana. Cristina Sousa conta, através das fotos, como era o seu cotidiano junto do povo pigmeu a quem foi ajudar.
Vivem na floresta, no acampamento, em vários pontos, não é? E entretanto, agora vem a necessidade de vir para as aldeias, portanto para o povo bantu, de que nem sempre são acolhidos, ou quase sempre não são acolhidos, porque eles são discriminados, não é? Uhum. Portanto, é um povo da floresta, habituado e realmente a viver com a floresta, da floresta e sempre no interior da floresta. Quando entra num processo de aldeia, há um processo de integração que não é bem acolhido. Portanto, eles são explorados, não têm acesso às escolas, o acesso à saúde também é muito complicado. E aqui o papel dos leigos missionários dentro de um programa pastoral, trabalhamos e servimos de ponte nesta integração, tanto nos meninos dentro da escola, como mesmo a nível de saúde, o terem acesso ao hospital, porque senão eles ficam do lado do exterior, não são atendidos de forma alguma, estão sempre do lado de fora e é muito difícil de serem aceitos pelo Bandu.
Esta Maiata, uma missionária comboniana leiga, explica-nos que desde muito cedo sentiu este apelo para ajudar o outro e foi com a intenção de contribuir para um mundo melhor que partiu para a África.
E é um percurso, é uma vocação, isto é algo que a gente tem presente no nosso cotidiano. Não precisamos de ir em missão para fora para fazermos missão, todos nós somos missionários, não é? Portanto, esta necessidade de ir mais longe, de ir ao encontro do nosso irmão mais longe, é algo que ferve cá dentro, portanto, e aqui a necessidade de satisfazer, mas isto é uma vocação, é algo que é, agora apetece-me ser leiga, não é assim.
Exposição de fotografia de Cristina Sousa, Uma Maiata por África, para ver na biblioteca até 30 de março. Neste Maia Magnética vamos ainda conhecer um pouco melhor a experiência desta missionária, mais daqui a pouco.
Maia Magnética. À sexta-feira, entre 1 e 2 da tarde, damos espaço ao Conselho de Maia.
A exposição de fotografia Uma Maiata por África está patente até 30 de março na Biblioteca Municipal da Maia. Imagens da autoria da missionária comboniana leiga Cristina Sousa. Esta Maiata diz-nos que desde cedo sentiu uma vontade de ajudar o outro e de poder contribuir para um mundo melhor e mais justo. Esteve numa missão na República Centro-Africana durante 2 anos e agora partilha a sua experiência através das fotos que recolheu no seu dia-a-dia de apoio ao povo pigmeu.
De alguma forma estou a tentar passar a mensagem da fotografia, não no valor de profissional de fotografia, mas o que ela nos pode transmitir e dar a conhecer estas pessoas, não é? Dar a conhecer este povo maravilhoso, dar a conhecer que é o nosso dever como missionários, é trazer a realidade para cá, não é? E de alguma forma também nos sensibilizar um bocadinho do que existe noutras realidades, fazer-nos sair um bocadinho da nossa realidade, não é?
Serão imagens do quotidiano, da escola, da vida do dia-a-dia?
Isso, são imagens das minhas visitas aos acampamentos, portanto, quando fazia animações missionárias, que seria 2 vezes por semana, onde falávamos, abordávamos vários temas, desde a higiene, da malária, dos vermes. Depois fazíamos uma pequena brincadeira com as mamães, papás, jogar à bola, fazer vários joguinhos que eles adoravam, e os tratamentos também que eram necessários. Portanto, e são fotografias a acompanhar todo esse percurso, desde a ida ao acampamento até ao regresso.
Inserida no espírito de missão, Cristina Sousa realizou trabalho de apoio a uma comunidade muito frágil, o povo pigmeu, na República Centro-Africana. Revela-nos que houve momentos muito difíceis de encarar junto de pessoas que são alvo de discriminação e que têm ao dispor praticamente nenhum dos cuidados médicos.
Vivi situações lá das quais eu dizia, meu Deus, se esta criança fosse meu filho, se calhar o tratamento que eu estava a fazer ele não sofria, não é? Quer dizer, este papá, vemos adolescentes a morrer com picadas de serpentes ou a morrer com coisas simples, que eu digo, se esta pessoa estivesse na minha casa, ao Ocidente, na Europa, não morria. Quer dizer, isto é difícil gerir isto, porque nós pensamos sempre, se tivesse a sorte, aspas, aqui, de ter nascido noutro local, as coisas não seriam assim, não é? Portanto, e isto leva-nos a refletir, temos que refletir obrigatoriamente.
Através das fotografias da Maiata Cristina Sousa, ficamos com uma noção do dia-a-dia, da educação, dos cuidados de saúde e vivência na religião, no tempo em que desenvolveu o trabalho de missão na República Centro-Africana. A mostra pode ser visitada até 30 de março na Biblioteca da Maia.
Maia Magnética. À sexta-feira, entre 1 e 2 da tarde, damos espaço ao Conselho da Maia.
As queimas são registadas pelo ICNF durante o ano numa plataforma, com exceção do período entre 1 de junho e 31 de outubro, altura em que a gestão dessa plataforma passa para a Câmara da Maia, que opta por não aceitar pedidos e assim não permitir as queimas. O facto é que muitos maiatos submetem o seu pedido e neste período, até 31 de maio, o ICNF, Instituto de Conservação da Natureza e Florestas, autoriza as queimas em áreas rurais. Marta Miranda Pereira, do Gabinete Técnico Florestal Municipal, explica que em casos próximos do meio urbano e quando se trata de limpezas de pequenos jardins, é preferível que os municípios recorram ao Serviço do Meio Ambiente, que tem uma linha própria para recolha de sobrantes verdes. Sendo necessário a queima, o agricultor deve ter consigo a autorização concedida pelo ICNF e ter alguns cuidados essenciais.
Fazer sempre amontoados de pequena dimensão, se forem muitos sobrantes, queimar aos poucos, afastar sempre estes sobrantes de outros estratos de vegetação, ou seja, zonas de mata, tentar encontrar uma zona mais aberta de clareira onde se possa juntar os sobrantes para queimar, fazer sempre uma orla ou uma faixa de proteção de mais ou menos meio metro de largura molhada com água em redor da zona a queimar, ter sempre água, isto também é bastante importante, acompanhar sempre a queima, nunca se deve abandonar uma queima, e ter sempre atenção àquilo que é a direção do vento e a própria velocidade, porque basta que haja uma alteração de vento, e isto os agricultores que estão habituados sabem melhor do que eu, que pode depois haver ali uma alteração de comportamento, e ter sempre um pano úmido, porque em termos da própria proteção da pessoa, um bocado mais de fumo, levar um pouco mais de fumo também não pode ser um pouco prejudicial. E somente quando se termina e quando está totalmente terminado o processo, não é? Ou seja, quando os sobrantes estiverem 100% queimados e não tivermos já quaisquer brasas, qualquer fumo, então nessa altura que se dá a queima por terminada, deve-se apagar totalmente com água e garantir que não há quaisquer cinzas ativas, ou seja, que não há qualquer material ativo. Havendo uma situação de risco, naturalmente também pode acontecer, ou seja, pode haver situações em que as pessoas, em que lá está, em que por alguma razão algo acontece e pode a queima se descontrolar, então nessa altura a pessoa tem que se salvar, de certa forma, recorrer-se ou dirigir-se para um local seguro, pedir ajuda a quem esteja mais próximo, de vizinhos, familiares, do telemóvel, que hoje em dia é um dado adquirido que todos nós temos. É evidente que às vezes podemos ter mais ou menos rede, mas é sempre uma mais-valia nestas situações, naturalmente, e ligar o 112, porque numa situação de risco deverá sempre recorrer de quem depois possa apoiar.
Quando o cidadão entra na plataforma, pede autorização para a queima, esse parecer positivo também é comunicado aos bombeiros, à Proteção Civil da área, não é?
É, sem dúvida. Uma das questões que também nós naturalmente, como todos nos... Não só o cidadão se serve da plataforma, como o próprio município ao receber essas autorizações também fica ciente dos pedidos que estão a dar entrada. Também é curioso dar nota de que a mesma pessoa pode fazer uma série de pedidos e no final do dia nós não vamos saber qual é que foi o pedido que foi efetivado, ou seja, qual é que foi aquele que efetivamente ocorreu, a não ser que passemos no local, porque também não há capacidade, enfim, não há uma validação, uma revalidação, não é? Portanto, isto também é uma situação que ocorre e que se passa. Nós temos esta informação e o Corpo dos Bombeiros também tem esta informação. É muita informação, são milhares de pedidos que dão entrada na plataforma neste momento no Conselho da Maia. Triar esta informação é de facto difícil e o esforço que de alguma maneira também temos procurado passar ou sensibilizar o próprio ICNF nesta matéria, inclusive recebendo contributos em sede da Comissão Municipal de Gestão Integrada de Fogos, não é? Estas comissões a nível local comportam várias entidades e, portanto, há sempre um interesse de percebermos qual é a visão daquilo com que nós trabalhamos, que cada entidade tem, e nós, enquanto município, recebermos esses contributos e também reportarmos a quem de direito que pode fazer a diferença. E, nesse sentido, esperamos, efetivamente, que a própria plataforma e o ICNF também, já bastante sensibilizado destas necessidades, também procure melhorar a plataforma
Marta Miranda Pereira, do Gabinete Técnico Florestal da Câmara da Maia, com esta ideia da importância de se refletir antes de submeter o pedido de qualquer queima, tendo em conta que no Conselho da Maia existe um serviço para a recolha de sobrantes verdes pela Maia Ambiente. Até 31 de maio, os agricultores em zonas rurais podem submeter o seu pedido na plataforma do ICNF e depois na queima ter as devidas precauções.
Onde quer que esteja, onde quer que vá, no ar, a melhor da região.
E para o final desta edição de Maia Magnética, guardamos algumas propostas para os tempos de lazer. Lembramos que pode visitar até ao dia 14 de abril a 14ª Bienal de Pintura do Eixo Atlântico. Esta Bienal é um evento que promove a arte e a criação artística e ainda um intercâmbio cultural entre artistas do Noroeste Peninsular. São apresentadas 25 obras inéditas de artistas portugueses e galegos. A entrada é livre. E já no próximo domingo, às 4 da tarde, tem a possibilidade de ir com toda a família ver o musical Aladino e a Lâmpada Mágica ao Fórum da Maia. Um espetáculo deslumbrante, cheio de fantasia, mas que aborda valores essenciais como a liberdade, tolerância, solidariedade e humildade. Espero que passe um bom fim de semana. Maia Magnética está de volta na próxima sexta-feira.
Maia Magnética. À sexta-feira, entre a 1 e as 2 da tarde, damos espaço ao Conselho da Maia. Maia Magnética, uma comunidade onde todos contam e são importantes. Apoio Câmara Municipal da Maia.